CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Doutor Jefferson Medeiros, boa tarde.
Boa tarde, Zé. Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN Manaus. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem com o senhor?
Tudo tranquilo.
Vamos lá, hoje vamos falar sobre atividade física, qualidade de vida, como isso está interligado. E o senhor convidou um especialista, né?
É isso mesmo. Lembrar para todo mundo que, na realidade, esse quadro é um quadro de saúde, né? Então a gente tem que falar sobre a promoção de saúde. O convidado de hoje é um cara muito especial. Eu conheci há pouco tempo até o trabalho dele, mas ele é o Dr. Fulvio Tomazelli, endocrinologista, e ele vem falar hoje para a gente realmente sobre o impacto da atividade física na nossa qualidade de vida, né? Ô Fulvio, tudo bem? Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvidos da CBN. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês.
Zé, a gente vai falar simplesmente do cotidiano. O que está acontecendo hoje em dia? Nas rodas de conversa, em pessoas, eu estou com 43 anos, principalmente da minha idade, a gente começa a ouvir falar muito mais sobre qualidade de vida. Eu acho que 80% dos meus amigos hoje em dia, eles têm algum esporte como atividade de vida do cotidiano, mais de 5 vezes na semana. Só que a gente também tem um efeito colateral. Existem aquelas pessoas que, mesmo sendo atletas só de final de semana ou esportista amador, começam a enveredar o uso de medicações, a testosterona está em alta, então muitas pessoas que não são da área da medicina fazem uso indiscriminado da testosterona, às vezes sem nem passar no médico, simplesmente por ter um amigo, um vizinho, alguém que falou. E aí eu vou começar a pergunta, Fulvio. Primeiro, já falando exatamente do exercício físico. A gente pode ter atividade física como um remédio já para a gente?
Excelente pergunta. Eu considero hoje, sem dúvida nenhuma, o exercício como um remédio. E como todo remédio, vamos dizer assim, a gente tem que saber qual o nosso objetivo, né? Para que o indivíduo vai fazer o exercício. Existe, digamos assim, uma quantidade de exercício, uma posologia, existe uma avaliação de cada indivíduo, né? Para saber assim, qual atividade física aquele indivíduo físico pode fazer ou não, né? A gente tem que encarar também o exercício, como eu digo assim, como uma rotina diária na preservação da saúde. Quando a gente fala que o exercício é um remédio, outra coisa que é importante, o médico também tem que dar a devida atenção na orientação em seu consultório, né? Porque às vezes a gente vê assim, faça exercício, deu, pronto. Tem que dar uma atenção um pouquinho maior para o indivíduo entender a importância disso, né? Do exercício como um remédio. E isso não é uma opinião só, Jefferson. Quando a gente pega os números de controle de doenças crônicas que afetam a humanidade hoje, diabetes, problemas de colesterol, hipertensão arterial, é fato comprovado que a atividade física ajuda não só na prevenção dessas doenças, como também no controle delas quando elas já estão estabelecidas.
Não, e eu vou além, viu, Fulvio? Eu trabalho com oncologia, sou cirurgião de cabeça e pescoço, mas há muito tempo no Hospital do Câncer aqui do Amazonas, o que a gente mais vê? Muitas doenças que são ligadas à obesidade, à má alimentação e ao sedentarismo. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre atividade física, eu acho fantástico porque, na realidade, nos bancos nossos da faculdade não se falava sobre saúde, né? A gente aprendeu 6 anos a falar sobre doença e medicamento. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta. O tecido muscular, ele produz hormônios para a gente?
Sim, hoje a gente tem, né? O que é o entendimento de um hormônio? É um produto produzido por uma célula e que vai agir sistemicamente, vamos dizer assim, vai agir em outras células do corpo. E nesse sentido já está provado que existem hormônios produzidos pelo músculo e o mecanismo de produção desses hormônios é a estimulação muscular, ou seja, a atividade física, né? E essas substâncias que a gente chama de miocinas, que seriam os hormônios produzidos pelo músculo, vão ter efeitos benéficos sobre o osso, sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema imunológico, sistema cardiovascular, gastrodigestivo e assim por diante, né?
Uhum. Agora, vamos entrar um pouquinho na história do que a gente até eu comecei a falar. Existe maneira segura de usar a testosterona para você ter o desenvolvimento muscular e melhora de performance? Porque, assim, o que a gente vê no dia a dia, Fúvio, e por muito tempo eu malhei dentro de academias, você vê um uso indiscriminado, você vê, teoricamente, vou botar entre aspas aí, um traficante. Muitas das vezes você tem alguém dentro da academia que traz esses anabolizantes, traz testosterona, e muitas das pessoas, às vezes, elas não se tocam, simplesmente elas fazem uso indiscriminado sem saber o quanto mal pode fazer para o organismo dela. Então, assim, existe maneira segura dessa testosterona?
Então, vamos lá. Sendo bem categórico, não. Né? Quando a gente fala em uso de hormônio testosterona ou qualquer outro anabolizante com o sentido de aumento de massa muscular em pessoas normais, vamos dizer assim, não existe um esquema seguro. Certamente esse indivíduo está exposto a riscos de dano hepático, dano cardíaco, dano de próstata, dano no seu sistema reprodutivo, né? O indivíduo pode ter o desenvolvimento de hipertensão arterial, o desenvolvimento de problemas de colesterol, cânceres, né? Então veja que paradoxo, né? O indivíduo deixa de ter atividade física simples, pura, né, que seria benéfica, e com o uso de anabolizantes ele, na verdade, passa a ter um enorme risco à sua saúde. E assim, existem alguns termos que são utilizados, né, nesse meio. Terapia pós-ciclo, que seria a famosa TPC, que é uma maneira que os indivíduos encontram, digamos, de minimizar os riscos do uso de anabolizantes. Mas isso não tem nenhum fundamento, né? É algo totalmente perigoso, sem nenhuma base científica, tá? Então, a resposta categórica é não. Não tem como o indivíduo utilizar anabolizantes de uma forma segura, seja pela dose, seja por uma eventual terapia pós-ciclo ou por uma periodização, como eles dizem, intervalos. Não existe, né? O indivíduo normal jamais deveria usar anabolizantes.
Doutores, um questionamento aqui. Existe a questão de quanto mais cedo você começa a praticar atividade física, melhor? Ou a partir do momento que a pessoa começa, já tem uma evolução?
Bom, assim, a atividade física, né? Então, os guidelines de várias sociedades de medicina preventiva do mundo orientam que a atividade física é extremamente importante desde a infância, né? Desde a infância. Então, como um mecanismo de prevenção de doenças e desenvolvimento do organismo. Né?
Eu acho que, Zé, também tem. Eu vejo a questão sempre assim. Na parte do exercício físico, realmente, por assim dizer, você tem os exercícios físicos, cada um vai ter um desenvolvimento além de musculaturas, cognitivos para algumas coisas. A natação vai ter um fator respiratório melhor para o paciente, tanto que a gente vai ver pacientes asmáticos sempre falam sobre a natação. O judô, ele ajuda a criança a ela saber cair, então mais lá na frente, um dia, se ele está andando de bicicleta, vai cair, ele vai melhorar. Então, assim, isso daí é uma parte geral. Mas eu queria aproveitar, Fúvio, para a gente falar, já que a gente está pegando uma grande massa, sobre a pirâmide do exercício. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é a pirâmide do exercício?
Sim, claro. A pirâmide do exercício, assim, foi feita com uma analogia com a pirâmide alimentar, vamos dizer assim, onde você tem diversos grupos de alimento que, conforme o seu risco, ele deve ser consumido numa proporção menor. Em relação aos exercícios, é interessante que quando a gente pensa na base da pirâmide, né? O que é a base dessa pirâmide? Aquilo que deve ser evitado por todos: sedentarismo e o chamado tempo sentado, tempo em frente a telas, tempo em frente à TV, computador, enfim, é o famoso sedentarismo. Então, isso seria o grande risco, né? Fazendo uma analogia, seria como você consumir produtos industrializados com muita gordura, com muito açúcar, né? Então, evitar totalmente. E aí, o que vai acontecendo? Essa pirâmide ela vai sendo graduada, né? De tal forma que quanto mais atividade física você inserir no seu dia a dia, melhor. E eu acho que é importante a gente colocar aqui que dentro dessa pirâmide não é só a questão do exercício programado, né? Que às vezes as pessoas pensam num esporte regular, né? Mas assim, muitas vezes é simplesmente o quê? O que a gente chama de pequenas atividades de movimentação ao longo do dia, né? Isso já é extremamente importante. Ah, você vai subir um lance de escadas em vez de pegar o elevador, você vai estacionar o carro uma ou duas quadras antes para caminhar aquelas duas quadras restantes. Então, qualquer atividade física é válida. Isso que eu acho que é outro conceito importante da pirâmide, né?
Poxa, não, e é legal para entender, porque às vezes as pessoas acham que isso não tem impacto. E, na verdade, você afirma para a gente que realmente tem impacto essas pequenas atitudes, né?
Tem muito impacto, né? Tem muito impacto, o que a gente chama de você reduzir ao máximo o teu tempo de sedentarismo. Então, tempo de sedentarismo ao longo do dia é o maior risco possível para as doenças cardiovasculares, né? Representa o maior risco possível. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado nesse sentido. As pessoas deveriam se esforçar para fazer entre 8 a 10 mil passos ao dia, né?
Vamos lá. Teve um vídeo, não sei se você chegou a ver, mas viralizou, que foi da Cláudia Raia, falando muito que a partir ali dos 40 anos, as mulheres, quando fazem, fazem musculação, ganham massa, tomam um banho e essa massa magra já vai embora, o músculo já vai embora. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, que sempre existe essa tendência, dessa discussão. A atividade física aeróbica, uma corrida, uma bicicleta, ela é melhor do que a musculação, sim ou não?
Aí nós vamos naquele conceito, né, Gerson, do o que eu quero com o meu remédio, né? Uhum. Para algumas coisas, quando assim, por exemplo, ganhar massa muscular, a musculação é superior às atividades ditas aeróbicas, corrida, caminhada, pedalar, né? Então, assim, se eu tenho o objetivo de melhorar a minha aptidão cardiovascular, os exercícios aeróbicos são superiores, né? Mas, assim, o ideal, na verdade, principalmente acima dos 40 anos, é que o indivíduo tenha um mix, né? Ele faça atividades aeróbicas, tá? Em torno de pelo menos 150 minutos por semana, e atividades que a gente chama de exercícios resistidos, né? Que aí entra a musculação como principal exemplo, duas vezes por semana. Então, esse conjunto que é interessante. Mais interessante também é a gente destacar que a imensa maioria das pessoas está absolutamente sedentária. Então, qualquer coisa que esse indivíduo faça vai ser benéfica.
Deixa eu até te perguntar, foi um artigo, semana passada eu cheguei a ler esse artigo, falando sobre fazer exercício físico à noite, que seria melhor do que fazer exercício físico de manhã. E aí me deu um nó na cabeça, porque todo dia, às 5 horas da manhã, eu estou fazendo minha atividade física. Isso tem fundamento? Existe um melhor horário para se fazer exercício físico, Fulvio?
Assim, Jefferson, tem pequenos trabalhos que sugerem isso que você comentou, né? Mas, na verdade, isso é muito relativo. A gente não pode tirar, assim, hoje, uma conclusão de que existe um horário ideal para o exercício. Eu acho que é muito mais importante a gente fazer as pessoas fazerem o exercício, independente do horário. Claro que eu imagino que, por exemplo, aí na tua cidade, fazer um exercício meio-dia pela temperatura deve ser algo muito complexo.
Impossível, né? Por assim dizer.
E aqui na minha região, eu já te diria que no inverno, acordar às 5 da manhã para fazer um exercício, você realmente tem que ser uma pessoa muito decidida. Então, eu acho que assim, o mais importante é o indivíduo inserir o exercício no seu contexto diário, né? E claro, dependendo dos horários, você tem que entender que a hidratação precisa ser diferente, né? Horários mais quentes, coisa e tal. A gente também tem que levar em consideração as questões de segurança, muitas vezes, né? Das cidades, onde o indivíduo mora e tudo mais. Então, eu acho que o mais importante hoje é a gente fazer o exercício estar inserido no seu dia a dia. Se para aquele indivíduo é melhor de manhã, ou é meio-dia, ou é de noite, isso hoje a ciência não consegue responder ainda corretamente, né? Porque...
Continue.
Não, eu só ia dizer que, por exemplo, algumas pessoas, se fizerem exercício à noite, vão ter dificuldade para dormir depois. Né?
Então... É isso que eu ia chegar. Eu, durante um tempo, eu fazia aqui em Manaus, por causa da temperatura, existe um grupo chamado Pedala Manaus, que eu comecei a pedalar com eles, era à noite. Então, eu pedalava, terminava 10 horas da noite, mas eu nunca conseguia dormir antes de 1 hora da manhã, porque você vai ter todas as catecolaminas, tudo. Oi?
3h57, chegamos ao fim.
Eu queria agradecer, Fulvio. Olha, o papo estava tão gostoso...
Imagina.
Fulvio, eu queria lhe agradecer. Considerações finais, por favor.
Ah, sim. Então, só nesse sentido, eu acho que o mais importante é o indivíduo entender que ele tem que ter um exercício diário. E esse exercício, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser algo que o indivíduo goste, que ele curte, independente do horário. Para outras pessoas, é como eu digo assim, acordar muito cedo para fazer um exercício pode interromper o sono dela precocemente, pode ser legal para ela, né? E assim, quanto mais você fizer exercício, provavelmente menos medicamentos você vai ter que tomar. Eu acho que essa é a grande mensagem.
Muito obrigado, então, Fulvio. Zé, com você, meu amigo.
Obrigado, Dr. Jefferson, Dr. Fulvio. Obrigado a todos os ouvintes.